Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 22, né? De março, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, você sabe, né? Aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, você sabe muitas informações e a sua participação, sempre importante, através do nosso WhatsApp 988291029. Já pode ir mandando sua mensagem escrita e logo mais a gente libera o telefone 3675-2000 e também o 3675-2436. Para você fazer suas observações, reclamações, reivindicar seus direitos ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia. E o Coutinho Neto chega bem municiado já já com as notícias do setor policial, Kátia.
Exatamente, já já Coutinho ao vivo conosco aí por telefone com muitas informações do setor policial. Bem, eu quero agradecer aqui aos nossos queridos ouvintes que me enviaram muitas mensagens, né, desejando melhoras. A gripe aí que me derrubou, ainda tô meio foé ainda, mas tô bem, viu? Pelo menos, né? A saúde já tá bastante restabelecida. E eu agradeço mesmo o carinho desses ouvintes, e ontem acabou que não deu pra retornar aqui, fazer todo o programa por conta da paralisação, né? Da manifestação que teve, e aí eu só fiz aquela participação ao vivo falando da própria manifestação. Mas é isso. E por falar em manifestação, Marcos, eu aproveito novamente... para dizer o seguinte, esse tipo de manifestação, realmente a gente sabe que é complicado, né? Acaba bagunçando o dia aí de quem não tem nada a ver. Porém, gente, esse é o meio que essas pessoas encontram de resolver, né? Essas pendências aí, esses problemas como más condições de estradas, falta de ônibus para atender a população. Então, eles acabam recorrendo a essa manifestação. A gente fala, ai meu Deus, tô atrasada e tal... Mas eu não fico com raiva não, porque eu entendo, sabe? Entendo perfeitamente. Agora fica uma dica. A boa manifestação tem que ser feita na porta da prefeitura, né? Da sua cidade. No caso aqui em Ilhéus, né? Claro, sempre a manifestação pacífica, exigindo os direitos de vocês, exigindo as negociações. Eu parabenizo o Serpa, que ontem atendeu prontamente aí os manifestantes, né? E foi negociar com eles, o Serpa que é da Sutran, e eu até solicitei, né, eu falei, ó, assim que terminar a reunião, tem como enviar um áudio aí, passando o resultado dessa reunião, seria interessante a gente colocar no ar, e ele fez isso, e é isso, né, quem trabalha na gestão pública municipal tem que estar sempre pronta para atender as pessoas que fazem as suas reivindicações, e assim também atender a imprensa, e deixar claro aí para toda a população o porquê disso, né, qual o motivo, por que dessa manifestação. E é isso. Tudo é válido no sentido de que seja bom para todos, né? Manifestações pacíficas. Então, a gente espera que as demandas deles sejam atendidas, que realmente a gestão municipal em Ilhéus, né, melhore essas estradas, que atendem essas comunidades, que dão acesso, né, a essas comunidades, seja Sapucaeira, seja Sambaituba, qual for a comunidade, se faz parte do município de Ilhéus, atenda, tenha boa vontade de atender e melhorar essas estradas, tá? E município como Ilhéus, que tem diversas comunidades, diversos distritos, tem que ser, sim, bem cuidado também. Não é só nas principais ruas da cidade ou do centro da cidade. Fica a dica aí, tá bom, senhor prefeito de Ilhéus? Olha, são 12 horas e 12 minutos, o Jornal do Meio-Dia já está no ar, é um oferecimento Supermercados Meira é barato mesmo. Rede UniFTC. Venha de nota Enem ou vestibular na UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus. São duas lojas. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Na Supermoda você encontra o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. E lá também você compra em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É só na Supermoda Ilhéus. Sexta-feira passada, como eu não estava aqui no programa, nós não fizemos aí o sorteio de um Vale Compras, né? No valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. Mas nessa sexta-feira, sim, vamos fazer aquele sorteio. Então se prepara aí na sexta-feira. Quando começar o programa, você enviar o seu nome completo para o WhatsApp da Gabi com o nome Supermoda na frente, tá? WhatsApp, você já sabe, 98829-1029. Daqui a pouco a gente libera, certo? A participação do nosso ouvinte pelo telefone. Então fique atento aí. Você que quer fazer suas denúncias, reclamações, esse é o seu canal aberto aqui. Aqui no Jornal do Meio Dia, os nossos ouvintes têm voz e têm vez. 12 horas e 14 minutos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal Meio Norte de Teresina, no Piauí, que informa. 17 anos de prêmio, Piauí sabe hoje quem ganhou inclusão social.
Jornal Globo do Rio, dólar fecha abaixo de R$5 pela primeira vez em 9 meses.
Jornal O Dia do Rio de Janeiro, 5 pessoas mortas após temporal em Petrópolis. Hoje ainda vamos atualizar essas informações para vocês.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, gasolina é mais cara para moradores de cidades pobres.
Nem fale. Jornal Zero Hora, Porto Alegre, efeitos da guerra na Europa afetam o preço do trigo e chegam aos pães. Ô, gente, o pãozinho, gente, faz isso não, o pãozinho é tão bom, né, Marcos?
Uhum.
E ajuda a alimentar tantas famílias.
A Tribuna de Vitória, Espírito Santo, 15 policiais militares perseguem e prendem padrasto assassino.
Jornal Folha de Londrina, no Paraná, incêndio em supermercado deixa um morto e 5 feridos em Iboporã, portanto é lá no estado do Paraná.
Jornal Popular de Goiânia, Guarda Civil de Goiânia compra fuzis sem licitação.
Que coisa, hein? Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 16 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço e aqui você também fica bem informado e participa, tá? Então já já você vai poder ligar para nós aqui no 3675-2000 ou 3675-2436, tá? Mas caso queira enviar uma mensagem para o WhatsApp, já pode enviar sua mensagem escrita para o 98829-1029. Aqui no noticiário regional a gente atualiza para vocês aqui os boletins, os números, né, dos boletins da Covid-19 de Ilhéus e Itabuna. Informa que no boletim de Itabuna de ontem à noite, dia 21, aqui diz que são os números dos últimos 7 dias. Positivos, 40. Ativos, 0. É. Então, nesses positivos, deve ser... Eu não entendo por que eles dividiram isso. Positivos e ativos. A gente sabe que a positiva e a ativa dá no mesmo. Internados em UTI, 17. 6 leitos disponíveis, 4 leitos clínicos ocupados e 32 leitos clínicos disponíveis. No boletim da Covid de Ilhéus, também de ontem à noite, dia 21, informa que o município tem 6 casos ativos. E dos 30 leitos UTI Covid, apenas 4 estão ocupados com pacientes de outros municípios. Não tem pacientes de Ilhéus, tá? Inclusive, sobre a vacinação da Covid-19, né? Eu me certifiquei com o pessoal do setor de comunicação da Prefeitura de Ilhéus e ficou esclarecido para mim o seguinte, que tem aí os pontos fixos, tá? postos de saúde de cada região, norte, sul, leste, oeste e também na área central. Então você procura o posto de saúde mais próximo da sua casa, caso você precise tomar a primeira dose, segunda dose ou terceira dose da Covid, e no caso dos imunossuprimidos, a quarta dose, e aí você vai poder se vacinar, tá bom? Deixa eu falar uma coisa aqui, que a gente vem falando já há algum tempo no programa, que é essa questão de buracos na cidade, que ainda tem muitos, tá, Prefeitura de Ilhéus? E aí, foi me passado aqui pelo pessoal do setor de comunicação da Prefeitura de Ilhéus, que a Operação Tapa Buracos é concluída em 7 localidades. E aqui diz, confira o cronograma da primeira etapa do serviço. Matéria na íntegra, tá? Do setor de comunicação da Prefeitura de Ilhéus. Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil, CEINFRA, concluiu a Operação Tapa Buracos em 7 logradouros na última semana. O serviço de recuperação da malha viária consiste no recapeamento asfáltico de ruas e avenidas de Ilhéus. E nesta etapa visa atender aproximadamente 20 localidades, conforme o cronograma estabelecido pela pasta. O trabalho foi finalizado na Avenida Soares Lopes, Avenida Itabuna, Rua 19 de Março, Avenida Canaveiras, Avenida José Luiz da Fonseca, Rua Geraldo Oliveira Sandes e Avenida Vereador Hamilton Inácio de Castro. A Secretaria, né, de Infraestrutura explica que a ação visa diminuir os transtornos causados aos usuários, recuperando importantes vias, cujo asfalto encontra-se comprometido devido à passagem frequente de veículos mais pesados. O andamento da operação depende também das condições climáticas. Se não chover, o serviço será executado dentro dos prazos previstos. O serviço está em curso na Avenida Esperança, Rua 13 de Maio. A gente espera esse serviço concluir logo na 13 de Maio, viu, gente? Porque lá a movimentação é muito grande. E também está em curso aí na Avenida Lomanto Júnior, com término previsto para a próxima, para hoje, né? Terça-feira, 22. Vou conferir, viu, pessoal? São avenidas que eu passo muito. Avenida Lomanto Júnior, 13 de Maio. Vou conferir. E aí tem a programação da primeira etapa, né? Como eu disse, aqui alguns locais que o serviço já foi concluído e o andamento. Tem outros locais também. No São Miguel, Avenida Raimundo Sabarreto, Avenida Princesa Isabel, Doutor Vilela. Na Princesa Isabel não tá em andamento não, viu? Tá lá do mesmo jeito. Avenida Princesa Isabel, Teotônio Vilela, entrada, Rua Asa Branca, Rua Santa Luzia, Travessa Liberdade, Rua Primavera, Rua Campo Verde, Travessa Primavera, Avenida Baitaba, Ladeira do Coité, Tamarineiro, Rua 7 de Setembro, Rua Coronel Pessoa, que disse que o serviço está em andamento. Coronel Pessoa também passei, vou passar hoje, vou dizer se tá, ok, tá bom? Mas que seja uma operação que tapa realmente os buracos dessa cidade. Não dá pra ficar desse jeito, não. Pelo amor de Jesus, o negócio já tá demais, né? Acho que demorou muito. Depois que a gente cobrou bastante, né? Fala a verdade. A chata que cobrou bastante. 12 horas e 21 minutos, nós vamos acionar ele, o nosso repórter, Coutinho Neto, ele que vai fazer a primeira entrada de hoje aqui no Jornal do Meio-Dia, com muitas informações para nós do setor policial. Muitas mesmo. Tem informação aqui que me chamou a atenção, viu, Coutinho Neto? Eu já estou curiosa, esperando aí essas informações que você vai divulgar para nós. Quer ver? Tem uma notícia aqui. Cadê, minha gente? Cadê? Não, vamos deixar nas mãos dele aí. Vamos deixar. Não vou dar spoiler, não. Bem, Coutinho Neto, boa tarde para você. Quais são as notícias que você vai trazer para nós? Porque eu vi aqui, rapaz, que tá bombando esse pacotão de notícias do setor policial, hein? Boa tarde.
Oi, Kátia, muito boa tarde para você. Muito bem-vinda.
Obrigada.
À titularidade da bancada do Jornal do Meio-Dia. Graças a Deus, 100% ativa, 100% com saúde.
Amém.
E também 100% jogando dúvida na informação. Marcos Bezerra, excelente terça-feira, Marcão, boa tarde, ótimo trabalho.
Obrigado, Coutinho, para você também, excelente dia aí, um bom trabalho.
Certo, Marcos e Kátia, muito obrigado a ambos. Também quero abraçar já você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia em qualquer canto de nossa grande, linda Ilhéus, de nossa grande, linda Bahia. A partir de agora, você vai viajar comigo a bordo da nossa viatura da 102,9, a nossa viatura virtual. Basta você abrir a porta colocar a sua máscara, apertar o cinto de segurança, passar o álcool em gel e cadê ele o cartãozinho de vacinação. Com tudo isso, você já está aqui no meu lado, porque a notícia é de polícia. Vamos começar o nosso giro no setor policial no município de Itabuna, onde Jefferson Viana dos Santos, de apenas 19 anos de idade, acabou entrando em desentendimento com outro rapaz em um bar, ali próximo ao estádio Itabunão. Esse indivíduo foi embora. E mais tarde, Jefferson também deixou o local que ele estava, o referido bar. Enquanto Jefferson estava subindo a ladeira próxima ao estádio, ele foi perseguido pelo algoz e alcançado, sendo atingido por duas facadas, uma no abdômen e outra no tórax. A população acionou a equipe do SAMU 192 e a vítima já deu entrada no hospital de base, onde passou por cirurgia. Já em nossa região, município de Ubatã. Olha, Ubatã viveu momentos de apreensão na noite do último domingo. Segundo informações confirmadas pela Polícia Militar, vários bandidos armados deflagraram vários tiros na Praça do Trabalhador, na Várzea e no bairro Relíquia. Os bandidos teriam utilizado motocicletas na ação criminosa. Ainda não se sabe se os disparos realizados nos diferentes locais foram feitos pelo mesmo grupo criminoso. Inclusive, no local conhecido como Várzea, foram disparados mais de 30 tiros e também já tem relatos de residências que foram atingidas por projéteis que acabaram atingindo seus imóveis e as pessoas em pânico acabaram se jogando no chão dentro de suas residências. A guarnição do 4º Pelotão da Polícia Militar de Ubatã e do Petro da 61 realizaram várias diligências, mas ninguém foi preso até o momento. Município de Itapetinga, terra firme em gado forte. Um homem morreu durante uma ação policial ontem pela manhã. A ocorrência aconteceu próximo ao residencial Neto Fernandes, na Agrovila, ali bem próximo, quem conhece a cidade do Rio Catulé, nas imediações do Ponto Certo. O jovem, identificado pelo prenome de Miguel, conhecido por Bagdá, chegou a ser socorrido pelos próprios policiais do PET. Foi encaminhado para o Hospital Cristo Redentor, mas não resistiu e morreu. Nas redes sociais, diversas pessoas compartilharam imagens deste Bagdá exibindo armas de fogo de grosso calibre. Também, viajando em nossa região, um homem conhecido como Paulo César Ribeiro da Silva, de 44 anos de idade. O Paulo, ele foi baleado em pleno centro da cidade de Ipiaú. Moradores disseram ter ouvido pelo menos 4 disparos de arma de fogo. A vítima foi encontrada caída no chão da via pública. Paulo César foi atingido por tiros na região do tórax e cabeça, sendo socorrido inicialmente por policiais militares do Hospital Geral de Ipiaú. O estado de saúde da vítima era muito grave e acabou não resistindo aos ferimentos e morrendo na unidade hospitalar durante a madrugada do dia de ontem, é segunda-feira. Portanto, é a violência instalada nos 4 cantos da Bahia. Por isso mesmo, você não pode perder. A nossa viatura vai para um breve pit stop e reabastecer de notícias. Daqui a pouquinho, voltaremos aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, com ela, Kátia Gomes, e com ele, Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações, tá? Tô sem aqui, Marcos. Coutinho volta hoje ainda com isso, mais notícias para nós. Agora falta só localizar aqui, viu, Marcos? Pra ver que vai. Abriu! Bem, vamos fazer o seguinte, vamos aqui de informação, aproveitar que o Coutinho estava com notícia do setor policial. Vamos aí, Marcos, de informação, por favor, com essa notícia que servidor público federal é afastado por fraudes em benefícios do INSS na Bahia. O prejuízo é de milhões, hein?
A Polícia Federal iniciou nesta terça-feira, hoje, uma operação contra um esquema de fraudes na Previdência Social, com 4 mandados de busca e apreensão nas cidades de Santo Antônio de Jesus e Amargosa, no Recôncavo Baiano. Um servidor público federal foi afastado do cargo. Batizada de Marco Reverso, a operação identificou que o servidor público, que trabalhava nas cidades de Amargosa e Mutuípe, inseria tempos de atividades urbanas e rurais no sistema do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, para conceder benefícios fraudulentos. Pelo menos 47 benefícios tiveram constatação de fraude, gerando um prejuízo de mais de 3 milhões de reais. Investigações apontam ainda que ele burlava o sistema de agendamento do INSS para fazer reabertura de processos administrativos de benefícios que já tinham sido negados. Nessa fraude, ele também inseria dados falsos para garantir que os valores fossem aprovados, com pagamentos retroativos em parcelas únicas. A suspeita é de que ele agia em parceria com uma advogada previdenciária, já que a maioria dos processos fraudados beneficiava clientes dela. Além disso, a maioria dos pagamentos indevidos era transferida aí para essa advogada.
Que coisa, hein, né? Gente.
E dos 4 mandados de busca, 2 são cumpridos em Santo Antônio de Jesus e os outros 2 em Amargosa. Os envolvidos podem responder pelos crimes de estelionato previdenciário e inserção de dados falsos em sistema informatizado, Cátia.
Tá aí, né? Quem informa a polícia. 12 horas e 24 minutinhos, 12h28, perdão. 12h28, tava tocando aí. Vamos fazer o seguinte, a gente vai liberar a participação logo do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, já temos o ouvinte na linha, vamos atendê-lo. Boa tarde, quem fala aí de onde?
Boa tarde, estamos falando com o Almeida aqui da Praia do Norte.
Pois não, Almeida.
Mas eu queria saber o que é que esses governantes ou esses vereadores têm na cabeça. Porque aquele trevo do Iguape ali da Café Paulo está fazendo uma vergonha. Uma entrada numa cidade fazendo uma vergonha, cheia de buraco. Uma rede de esgoto pluvial, que eles não desentopem, tem umas canaletas ali, que se eles me botarem eu como engenheiro, eu acho que eu faço melhor do que esses caras que se dizem engenheiro que tá vindo na prefeitura. Porque não é possível, cara. Uhum. Eu não consigo entender o que é que eles têm na cabeça. Uhum. Porque é simples, é só chegar e desentupir as canaletas que tem ali e a água da chuva vai cair lá na 70. Cai no fundo da 70, lá dentro do mangue. Mas eles não conseguem enxergar. Eles vão dizer que é do Derba. Mas vem cá. Aquele trevo não está dentro de Ilhéus? Uhum. Não é a prefeitura que tem que cuidar disso, não?
Boa pergunta.
Aí eles tapam os buracos. Aí quando a chuva vem, a água não desce e fica aquela poça de água lá que dá para atravessar com um caiaque. Ou então com jet ski.
Misericórdia.
E aí o que acontece? Não quer que a gente fale mal da gestão, não. Eu quero que eles ouçam o que eu tô falando. Diga a eles que é Almeida aqui da Praia do Norte tá falando. Entendeu?
Entendi.
Por quê? Isso é uma vergonha. O asfalto agora, eles começaram daqui da Ilha do Itacaré, fizeram umas ruas e outras não. Entendeu? Uhum. E assim, fizeram as entradas de umas ruas e outras não. E a gente tá vendo a safadeza que tá dentro de Ilhéus, cara. Isso é muito complicado, porque eu estou revoltado com políticos descarados, principalmente esses vereadores que ficam se vendendo, entendeu? E não fiscalizam o dinheiro da cidade, porque o dinheiro da cidade está indo para o bolso deles, dividindo junto com o prefeito e que seja junto que esteja. Agora o povo tem que ter coragem de ir para a rua e ter, botar a boca no trombone, cara. Tá complicado, viu, Kátia? Tá complicado mesmo.
Eu entendo a sua indignação, cara.
Eu perdi um agente traseiro de minha moto no buraco. Uhum. Eu tive que trocar um agente de minha moto. Uhum. A gente paga IPVA pra quê?
Pois é, né?
Você paga o seguro, você paga IPVA. É pra quê? É pra andar dentro do buraco? Os paralamas de minha moto tá tudo quebrado, tanto tá batendo.
Uhum. Eu entendo. Tá bem,
fica o meu recado pro prefeito e para quem seja o secretário aí. Tá que se precisar de uma pessoa para instruir como é que faz para desentupir um bueiro, manda me procurar aqui em casa, aqui na Praia do Norte, que eu ensino a eles. Que eu só vejo engenheiro. Ah, não, tem que ter uma licitação, o cara tem que ser engenheiro. Não, o cara tem que botar a mão na massa, cara. O cara tem que ir pra rua. Não é ficar dentro de uma sala no ar-condicionado dizendo que é secretário, não. Porque o exemplo é aquele prefeito de Colatina. Uhum. Aquele prefeito, sim, é um exemplo de ser prefeito. Nós precisamos de um prefeito daquele.
Pois é, né, amigo? Pois é.
Uma safadeza, rapaz. O povo tá protestando aí por causa dos ônibus que não tá rodando no final de semana. Entendeu? Eles, em vez de ir lá negociar com as Major Serpa, aí fica negociando, dizendo que vai. Não vai resolver. Os ônibus vão rodar dia de sábado. E os pessoal que estudam à noite? Os interiores estão tudo sem ônibus, cara. É uma safadeza, porque não manda esses ônibus embora? Liberaram 15 mil reais dessas duas empresas para as empresas ficarem fazendo essa sacanagem. É uma safadeza que está nessa cidade, velho.
Pois é, né, meu amigo?
Kátia, muito obrigado e tenha uma boa tarde. Desculpa aí eu ter que falar nesse tom aí, porque eu estou revoltado.
Eu entendo a sua indignação.
Eu estou revoltado não... porque ele uma vez disse para mim, eu não sou, ele disse aqui para a população, o prefeito é Valderico, eu sou vice.
Como é, menino?
Ele era vice de Valderico quando o Valderico foi expulso da prefeitura.
Ah, tá.
Eu só sou um vice. Agora Deus deu o poder a ele de prefeito e ele está fazendo o quê? Ele tá arrumando a Zona Sul e abandonando a Zona Norte.
É, Zona Sul foi arrumada pelo governo do estado.
Parece até que a Zona Norte não votou nesse desgraçado.
Calma, calma, calma. Tá bom.
Não, eu tô perdendo a paciência, velho. Como de secretário que não é de Deus. Só mamando na teta das vacas.
Entendi. Tá bom, meu filho. Obrigada pela participação, viu? A gente entende a sua indignação, mas também se acalme.
Tomara que o povo acorde e faça o que eu estou fazendo. Ligue para a rádio para denunciar no mesmo tom que eu denuncio.
Uhum. Tá bom, então. Lembre
obrigado,
que a...
Kátia.
Lembre-se também, disponha, um abraço. Lembre-se que também o Ministério Público está aí pronto para ser provocado, tá? Para fazer as denúncias. E aqui o povo vai continuar tendo voz e vez. Eu entendo a indignação aí do ouvinte, né? E quando ele fala da questão do pessoal aí das comunidades desassistidas, é uma triste realidade, hein, Leos, né? Não precisa dizer mais nada, né, prefeito? A Zona Sul tá arrumada porque o governo do estado arrumou, né? A prefeitura tem que fazer a parte dela, por exemplo, um ponto de ônibus nem tem. Mais um ouvinte na linha, rapidinho é atender esse ouvinte que a gente tem que ir pro intervalo. Boa tarde, quem fala e de onde? Oi, boa tarde, você já está no ar? Vê a outra linha. Vamos ver aqui? Oi, vamos lá tentar? Boa tarde, quem fala? Boa tarde. Então vamos para o intervalo, Marcos. Voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 42 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Um oferecimento, Supermercados Meira, Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Como está liberada a participação do ouvinte, Marcos vai dar uma circulada pelo nosso WhatsApp, né, para ver o que tem de mensagem aí dos nossos ouvintes.
No nosso WhatsApp, olha, o Aldo Braga mandou uma foto aqui, inclusive, de buracos. Hoje completa 4 meses que a avenida principal do bairro São Miguel está nessa situação. A Zona Norte pede socorro, ele diz aqui.
Tá aí, né? Zona Norte pedindo socorro, muitos buracos por lá. Então a gente pede aí a Operação Tapa Buracos, né? Pra se organizar também, pra passar por lá, porque não tá na lista aqui, viu? Na lista onde diz que tá em andamento, onde vai passar, não tá na lista. Infelizmente. Pelo menos o que eu recebi. Temos ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala e de onde? Oi, boa tarde, você já está no ar?
Aqui quem fala é o Newton.
Tudo bom, Newton?
Tudo bom, cara.
Você fala de onde?
Boa tarde pra você, boa tarde pra o Marco.
Boa tarde, Newton.
Você fala aqui do Alto do Cavalho.
Ele é, ó.
Isso, mas eu quero, assim, tá relatando, né, em prol do povo que está sofrendo aí no interior, cara. Muitas das vezes, né, você cansa para poder pedir para o povo reivindicar, fazer um protesto, mas um protesto assim, um protesto que não seja um protesto de bandaleira, nem quebraria, né, para poder estar reivindicando para ver se tem melhoria. Mas até nisso, Cátia, a gente vê que o povo vão reivindicar e acontece coisa que às vezes a gente fica triste. Eu mesmo vi vídeo de lá do protesto que teve em Sambaituba, o povo, eu não vi nada demais que o povo estava fazendo, que o povo não queria quebrar ônibus, nada, mas eu vi umas atitudes meio estranhas dos policiais jogando aquele negócio de pimenta de spray no, no olho dos povos que estavam protestando. Isso aí deixa um negócio muito triste, que nem o direito de nós reivindicar nós não está tendo, gente, porque a justiça vai em cima do mais fraco para poder querer fazer algo que não é lícito, entendeu? Então é um negócio complicado, o povo não está podendo mais reivindicar. Se o povo tiver se querendo quebrar ônibus, quebrando ônibus, tudo bem, mas Eu vi umas atitudes nos vídeos aí que isso me deixa muito triste, que o povo não tem mais direito de reivindicar. É muito triste isso aí. A gente está vivendo, o povo sofrendo, entendeu? E o povo não tem como reivindicar. Os moradores de Lagoa Encantada mesmo, é triste, o povo só tem o último ônibus, meio-dia, gente. Como é que quem trabalha na cidade, como é que vai se locomover no horário de tarde para lá? Não tem como, gente.
Verdade.
E, infelizmente, a cidade está entregue, que ninguém sabe a quem é que está entregue. O único lugar, Kátia, que eu vejo que não está tendo ônibus dia de domingo nos interior, eu acho que é só aqui a cidade de Ilhéus. Parece que... E os interior, parece que para o governo... que governa a cidade de Ilhéus, parece que não tem morador, não tem gente, eu não sei o que é que ele acha, entendeu? Então, assim...
Não acha no decorrer do ano, normalmente, mas nas eleições lembra, né?
Exatamente, só no tempo de eleição, né? E eu tenho certeza que eu acho que agora o povo vai aprender, viu, Tátia? Que
será?
Eu presenciei, aos anos anteriores, essa mesma manifestação, todos os anos tinha para poder... que melhoria nas estradas, que as estradas estavam ruins, o povo cobra, fala lá, Kátia, fala lá, as estradas estão ruins, vocês falam, mas eles não resolvem, Kátia, só quando vai que tem protesto, e é assim todo ano é assim, Kátia.
Sim.
Então, infelizmente, é triste, entendeu? Porque eu acho que não tem necessidade, a partir do momento que um usuário do transporte fala assim, a estrada está ruim, cobra aí para nós, a prefeitura ela tem por obrigação de verificar as estradas para poder ver o melhoramento, mas não precisa parar ônibus, paralisar, acontecer tudo isso, o povo sendo humilhado, você entendeu? E é muito triste isso, mas eu creio que isso vai passar,
amém,
entendeu?
Amém.
E muito obrigado pela oportunidade.
Disponha.
Eu não perco esse programa por nada.
Disponha,
entendeu?
Amigo.
E vocês estão de parabéns por abrir espaço para cada um reivindicar e cobrar cada um os seus direitos.
Obrigada. Bom? Um abraço para o senhor, tá?
Amém.
Boa sorte aí. Olha, ele disse uma coisa certa, o povo está humilhado mesmo, porque deixar o povo passar por essa situação toda, sabe? As pessoas têm que reivindicar, implorar. Difícil, viu, minha gente? Não dá para aceitar isso, não. 12 horas e 48 minutos, temos outro ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala aí de onde?
É Dona Maria da Tapera.
Tudo bem, Dona Maria?
Tudo bem não, tudo mal.
Misericórdia.
Eu queria perguntar a esse prefeito, se ele esqueceu que a Tapera existe, que Ilhéus é só a Zona Sul, porque ele só faz a Zona Sul. A Tapera tá lá, todo mundo sem ladeira para subir, daqui um dia ninguém sobe nem ninguém desce, porque só tem uma ladeira, além de ter uma ladeira cheia de buraco, bota um carro do lado... E ainda não pode passar, tem que esperar um para subir, outro para descer. E ainda por dentro dos buracos, os carros sempre se quebrando. Quando chove, carro pequeno não sobe, porque desliza nos paralelepípedos. E o prefeito se esqueceu. Mas só que eu acho que o pessoal da Tapera está esperando dar o troco a ele nas eleições. Porque ele esqueceu que a Tapera existe.
É, Dona Maria.
A gente já está cansado de bater nessa tecla, que é a ladeira.
É verdade.
Desde a chuva que está interditada.
Não é de agora, né?
Carro, só sobe por uma ladeira pelo Malhado. Quem vem fazer um serviço na Avenida Itabuna tem que rodear o Malhado todo para chegar na Avenida Itabuna.
Meu Deus do céu. E isso é dentro da cidade, hein? Imagina se fosse numa comunidade distante.
Pior ainda, pior seria, porque a estrada de Sambaituba serviu protesto ontem. Que não tem nada, imagine se na cidade está assim, ele esquece que existe os bairros, imagine. Mas se fosse um bairro que ele morasse, ou algum parente dele, já tinha feito, mas como ele não mora, porque ele só faz a Zona Sul, porque ele tem casa lá, o governador tem que estar fazendo casa, aí ele só tem, Ilhéus só tem a Zona Sul.
Amada, vale ressaltar que aquelas melhorias na Zona Sul foi feita pelo governo do estado, não foi investimento
então,
da prefeitura.
Então, do estado, pelo governador, porque só olha o sul. Cadê a parte do norte?
É.
Cadê os morros? Aqui o único prefeito que olhava para os morros era Jabe Ribeiro, por isso que todo mundo é apaixonado por ele.
Entendo, minha amiga. Tá bom, minha querida. A gente vai continuar cobrando aqui, pedindo, então, ao prefeito dessa cidade, né? É assim que a gente pode falar, gente? Prefeito de Ilhéus?
É isso mesmo.
Né? Para ele arrumar essa ladeira da Tapera, porque eu me recordo que todo mês, de 2020 para cá, sempre vocês ligam para a gente falando dessa ladeira.
E agora, né? Que tá pior.
Pois é.
Porque só tem uma ladeira, além de ter só uma cheia de buraco.
É. Triste, viu, dona Maria? Mas vamos pedir a Deus aí, né, que um filho de Deus entre aí qualquer hora dessa, né, que mudanças aconteçam para melhorar.
Tá bom, Kátia, muito obrigada, te agradeço.
Disponha. Tá aí, você escuta o tom de voz da pessoa, você vê, né, Marcos, a indignação, a pessoa ali pedindo, né, lembra que o povo existe, que aqui moram pessoas. Não, mas parece que nada disso...
E a voz
disso...
cansada, como se estivesse cansada de solicitar.
É, mas ela disse, a gente tá cansado já disso, né? É triste, viu? Triste realidade, gente. Numa cidade como Ilhéus. Ilhéus! Super... Qualquer lugar do país você chegar e falar assim... Ah, eu sou da Bahia, de Ilhéus. Ah, Ilhéus, já fui, já ouvi falar. Aí lembra logo de Jorge Amado, dos romances, mas... É, né, maltratada desse jeito. Temos outro ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala e de onde? Por gentileza, zere o volume do seu rádio para você falar conosco. Eu só tô ouvindo o seu rádio.
Alô?
Aí, ó. Oi.
Boa tarde, Cátia Gomes.
Boa tarde. Zere o volume do rádio. Não tem como eu falar com tu, amigo.
Eu tô longe do rádio, Cátia. Eu não tô próximo ao rádio, não.
Mas tô ouvindo aqui o rádio, ó. Pipi.
Agora o retorno? Oi, Cátia.
Oi.
Bom dia, Cátia Gomes.
Boa tarde. Quem fala?
É, sou o Valmemo do Novo Ilhéus.
Quem?
Valendo do Novo Ilhéus.
Tudo bem? Pois não, amigo?
Comente um pouquinho o retorno pra mim, que tá muito baixo o seu retorno aqui no telefone.
Oi, tá me ouvindo agora?
Agora melhorou um pouquinho, Cátia.
Pode falar, meu amigo. Aqui é pra gente ouvir você. Vamos lá. Você... Quem tem voz e vez
bem,
agora é você.
Uma boa tarde pra você, pra
boa.
O Márcio Bezerra. O Cátia, nós queremos chamar a atenção do pessoal da prefeitura, que a comunidade aqui do Novo Ilhéus está esperando o serviço que eles prometeu a gente com o Estiap, né?
Ah.
Já tá, como a semana começou estiado, aí nós queremos que eles venham fazer o serviço, porque começaram a fazer aqui somente uma limpeza de...
Oh, caiu, mas eu já sei o que é. É aquele acesso lá, né? Uma subida lá do Novo Ilhéus, que teve até protesto e o pessoal vem pedindo a prefeitura para resolver. Aí, como eles fizeram aquele último protesto, a prefeitura, o prefeito da cidade, obviamente, a secretaria responsável, ficou de resolver, né? E pelo visto, não resolveu ainda. Então, o pessoal do Novo Ilhéus, bairro Novo Ilhéus, está aí reivindicando essas melhorias lá, tá? Tem outro ouvinte na linha, Marcos? Boa tarde, quem fala de onde?
Boa tarde, fala com a Águida.
Tudo bom, Águida?
Tudo bom, sim.
Fala de onde?
Eu falo aqui do Itariri.
Pois não, Águida.
É que eu gostaria de reivindicar que o Itariri, que tem aqui no Itariri, tem um buraco que está perto de acontecer um acidente. A gente já pediu ajuda da Bahia Mineração, só que eles até agora não ajudaram a gente, porque eles utilizam a estrada. Aqui a gente está vendo a hora do ônibus virar, porque é uma boca de lobo. E já abriu a catraia dos dois lados.
E o Itariri fica na Zona Norte, não é isso?
É, rodovia Azuruçuca, é. E não? A situação aqui não é só isso, não. Falta de ônibus, final de semana, a estrada tá toda ruim. Quem mora aqui dentro aqui sabe, porque quem vê dali da pista pensa que aqui dentro tá uma maravilha. Mas vem cá pra dentro pra ver como é que tá a situação da estrada aqui do Itariri. Nem no valão o ônibus está indo direto, que é o ponto final do ônibus, viu? Aí fica a Bahia Mineração utilizando a estrada e sem querer ajudar a gente também aqui dentro, porque a gente já pediu, falou assim, arrume pelo menos duas caçambas de cascalho para jogar nesse buraco, porque a gente está vendo a hora de acontecer um acidente com um ônibus cheio de criança.
Tá bom, minha querida, tá registrada aqui então a sua reclamação, viu?
Hã?
Tá registrada, então, a sua reclamação.
Tá certo. E os horários do ônibus, Kátia, pelo amor de Deus.
Tá ruim também aí, né,
no Itariri? Tá terrível. Ó, meus filhos chegam em casa 2 horas da tarde, porque não tem ônibus meio-dia.
Meu Deus do céu.
Todo santo dia é isso.
Difícil, viu, amiga?
É, todo santo dia é isso. E ainda quando eu ligo pra rádio, ainda tem uns aqui dentro ainda que diz que eu sou a prefeita do Itariri. Eu não sou a prefeita, não.
Ah.
Simplesmente eu reivindico os meus direitos.
Com certeza. Você tem direito.
Claro.
É isso aí.
Muito obrigada. Boa tarde.
Disponha. Boa tarde. Mas é isso, gente. Não tem que ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecerem, não. Se vocês não reivindicarem os seus direitos, as coisas só vão piorar, tá? Porque quem administra a cidade não anda de ônibus coletivo, meu amor, anda de carro importado, né? E gasolina não falta também. É 12 horas e 55 minutos, a gente já pode, viu, Marcos, acionar a Coutinho Neto, por gentileza. Enquanto isso, deixa eu divulgar aqui uma informação para vocês. Olha, gente, infelizmente, forte chuva em Petrópolis deixa pelo menos 5 pessoas mortas. Então, a chuva com intensidade extrema deixou mais um rastro de destruição e medo em Petrópolis, na região serrana do Rio. Isso foi no domingo. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros confirmaram 5 mortos e 4 desaparecidos. O boletim foi divulgado na madrugada de segunda. Na cidade, há registros de 53 ocorrências entre deslizamentos e alagamentos. Em fevereiro, né, gente, a cidade imperial viveu a maior tragédia da história após um forte temporal que deixou 233 pessoas mortas, infelizmente. A Defesa Civil informou que no domingo foram registrados 490 milímetros de chuva em menos de 24 horas em Petrópolis. Em fevereiro, foram 260 milímetros em 24 horas. 2 pessoas mortas foram encontradas no Morro da Oficina, no Alto da Serra, área mais afetada no temporal de 15 de fevereiro. Outras 2 na Washington Luiz, onde uma pessoa foi resgatada com vida. E a 5ª morte foi registrada na Rua Pinto Ferreira, no bairro Valparaíso. Triste a situação lá, né, gente, em Petrópolis, de novo passando por esse momento tão complicado, né, apreensivo aí de muitas chuvas. Bem, 12 horas e 57 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto está de volta com mais informações do setor policial para nós, não é isso, Coutinho?
Quer ligar dentro de alguns...
Não, a Cauana, não deu certo aqui. Vamos tentar de novo acionar aí o nosso repórter Coutinho Neto. Olha, tem alguma coisa para divulgar no WhatsApp da Gabi?
Tem sim, dando consulta no nosso WhatsApp aqui. Olha, boa tarde, estou correndo atrás para fazer uma cirurgia. Estou com todos os exames na mão. Já foi remarcado 3 vezes. Estou sofrendo com essa situação no Hospital São José. Me ajuda, por favor. E a Cristiane Santos, né, que está pedindo essa ajuda para operar. Tem várias mulheres na espera, ela diz, né? 3ª vez
deve
que remarcou
ser
a cirurgia.
Né? Será?
Não
ela
falo o que é, mas diz que tem todos os exames e tem várias mulheres na espera.
Era bom explicar, né? Pelo SUS, qual é o tipo de cirurgia. Manda pra gente aí. Bem, o nosso repórter Coutinho Neto já está na linha com mais informações para nós do setor policial. Não é isso, Coutinho?
Sim, Cátia. Mais uma vez pelo nosso retorno para você e para Marcos e para você. Aqui. Mal, bom dia, viatura restabelecida, reabastecida. Pit stop legal, hein? Até rolou suco de tamarindo, viu, Marcos e Cátia? Mas vamos lá, então, trazer novas notícias de polícia viajando agora por toda a nossa grande Bahia, município de Itabela. O homicídio que aconteceu naquela cidade chamou a atenção pelo nível de crueldade praticado por um grupo de criminosos contra a vítima. Esta vítima, além de ser agredida, assassinada, ela teve a orelha e os olhos arrancados, além de ser até a morte. Segundo as informações do local, o rapaz era dependente do Matheus Figueiredo dos Santos, de 23 anos, vulgo Tiqui, e foi espancado até a morte. Moradores contam a vítima sendo levada e sendo espancada por um grupo de pelo menos 5 pessoas. O corpo foi removido de Eunápolis e a polícia está investigando este caso muito cruel. Olha, um acidente, melhor, um assassinato, envolveu a cidade durante um assalto de Eunápolis. Ele foi identificado em Ferreira de Souza, 40 anos de idade, conhecido popularmente como Léo da Retroscavadeira. Assassinado a residência. O chegou até o local, onde o Léo, da reserva dele estava bebendo com mais algumas mulheres quando chegou a bordo de uma motocicleta Honda Bis e perguntou aqui, ah, não, não é, mas quer tomar uma? Deixa aí, vem beber com a gente. Aí prontamente esse homem escapou de uma arma e atirou na vítima, anunciando o assalto. O bandido os celulares das vítimas, em seguida deflagrou o tiro fatal no local. A Polícia Civil trabalha em investigação. Léo, lá naquela região, era proprietário de máquinas pesadas que prestavam serviços a Eunápolis e também toda a região. Na manhã de ontem, segunda-feira, policiais militares de 87 CIPM da cidade de Teixeira de Freitas cumpriram um mandado de prisão temporária expedido pela primeira vara júri de júri e execuções penais em desfavor de Giovanni Silva dos Santos, vulgo Nenê, 20 anos de idade. Giovanni tem vários crimes na cidade de Teixeira de Freitas. Inclusive, ele é acusado da morte do jovem Micael Pereira Machado, que era filho de um conhecido mototaxista da cidade e já havia este homem Giovanni sido preso no mês de fevereiro e agora voltou aí para as grades da justiça. Uma metralhadora, um revólver .38 do município. Tá? As companhias de atendimento Litoral Norte, CIP Cacaueira e CIP Central, além do esquadrão de motocicletas da PM Asa Branca, de acordo com o comandante do 14º Edmundo Acemani Júnior, o processamento foi intensificado em diferentes bairros da cidade e localidades da região do Recôncavo Baiano, em Santo Antônio de Jesus. E entorpecentes com suspeito apresentado na delegacia da Perícia, também foram apreendidos 24 veículos com restrições de furto e roubo. E em nossa grande Bahia, o jovem Rafael Pereira de Carvalho, de 24 anos de idade, foi assassinado a tiro na cidade de Licínio de Almeida. Ontem, a moto do rapaz foi queimada e deixada junto ao corpo. Familiares e amigos estão esperado do crime na pequena cidade de Licínio de Almeida. O corpo de Rafael foi removido para o Instituto Médico Legal de Vitória da Conquista para exames de perícia.
Oi. Eu acho que Coutinho ficou sem sinal aí, tá? Coutinho, de qualquer forma, eu agradeço, tá? Sua participação aí. Como o tempo já são 1h02, aí a gente aguarda você amanhã novamente aí na programação do Jornal do Meio-Dia, tá? Ah, amanhã a gente vai combinar, né, Coutinho? Como fica amanhã? Coutinho tá na linha? Acho que tá. Tá me ouvindo? Não. É, caiu mesmo aqui. Então pronto, Coutinho, aí a gente alinha aí sobre a participação de amanhã, tá? Obrigada. Olha, 1h03. Deixa eu resumir aqui para você as últimas informações aqui. Olha, gente, casos de dengue no Brasil crescem 43,9% em 2022, segundo o Ministério da Saúde. Então, o número de casos de dengue no Brasil cresceu 43,9% nos primeiros meses do ano, segundo dados do Ministério da Saúde, divulgados ontem. Entre 2 de janeiro e 12 de março de 2022, foram 161.605 notificações de prováveis infectados com a dengue, com uma incidência de 75,8 por 100 mil habitantes. A coordenadora aí do Infodengue, né, da Fundação Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz, a Cláudia Codesco, avalia que o cenário é de atenção. Ela disse, no ano passado a gente estava em baixa atividade da dengue, então o aumento em si não seria tanto, mas se a gente compara o histórico de várias temporadas de dengue, a gente vê que se aproxima dos altos índices de 2016 e 2020. Então, muita atenção aí, viu, minha gente? Segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, a região Centro-Oeste apresentou a maior taxa de incidência, tá? Seguida do Norte, Sul, Sudeste e Nordeste, tá bom? E lembrando que os casos, a chikungunya, a zika também existe, né? O mosquito Aedes aegypti também causa a zika e a chikungunya, não só a dengue. E no caso da Zika, houve um aumento de 11,5% no número de casos entre janeiro e 26 de fevereiro deste ano. Já a chikungunya registra uma queda de 10,4% entre 2 de janeiro e 12 de março deste ano também. A nossa última notícia, né, Marcos, é que a ANS suspende a comercialização de 12 planos de saúde?
Pois é, 12 planos de saúde administrados por 6 operadoras têm sua comercialização suspensa a partir de hoje. A decisão foi tomada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, no último dia 16, devido a reclamações relacionadas à cobertura assistencial no último trimestre do ano passado. Os planos atendem juntos a 83.286 beneficiários, de acordo com a ANS, e só poderão ser vendidos a novos clientes caso apresentem melhora no resultado do monitoramento trimestral da agência. Os 11 planos de saúde administrados por 4 operadoras, suspensos anteriormente, conseguiram apresentar essa melhora e tiveram liberação para voltar a ser comercializados hoje. No site da ANS é possível conferir a lista dos planos com comercialização suspensa e daqueles com a venda liberada. Então é o www.org.br/ANS, você consulta essa lista aí.
Exatamente. Então tá aí. Essa foi a nossa última notícia, né? Nós vamos ficar por aqui, encerrando a edição do Jornal do Meio-Dia desta terça-feira, que é um oferecimento de Supermercados Meira, é barato mesmo. Rede UniFTC, venha de nota Enem ou vestibular na UniFTC, inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus. São duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em 12 vezes sem juros no cartão de crédito ou em 10 vezes sem juros no crediário, que é o maior crediário do Brasil. Marcos Bezerra, ótima tarde para você, para todos os nossos ouvintes. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Até lá!
Até lá, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Já já tem Suzy Luiz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.